station is...
Pronunciation, bro.
Olá, guys, what's up? Aqui é o Ravi e hoje a gente vai ter mais uma Pronunciation Pro Class. Eu particularmente gosto muito dessa dica, tá? Ela dá um toque todo especial pro teu inglês. E é a seguinte, gente, quando a gente tem um verbo terminado em T, por exemplo, get, mais your, you, ou your, a gente tem a presença, você pode utilizar uma redução extrema muito legal, tá? Como eu sempre falo, as aulas de pronúncia nativa, as Pronunciation Pro Classes, não tem como objetivo primário fazer com que você utilize essas reduções, mas sim, primariamente, que você compreenda nativos utilizando essas reduções, para que você melhore a tua escuta, a tua compreensão do inglês nativo. Daí, secundariamente, a ideia é que você comece a aplicar no teu próprio inglês. E daqui a um tempo de prática, você vai estar utilizando essas reduções com facilidade. Então, vamos lá. Gente, quando você tem uma palavrinha terminada em T, preste muita atenção, T mais you, T mais you, vou até tirar aqui o verbo get. É mais fácil de visualizar. T mais U é igual a cha, 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 cha. Ravi, cha, exatamente, cha. Ok? Deixa, já vou te dar um exemplo. T mais your é cher. Right? Então, cha e cher. Cha, cher. Cha, cher. Ok? Vamos lá, deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil de visualizar, porque deve estar aparecendo uma coisa de louco na tua cabeça. Quando eu te der o exemplo, provavelmente você vai pensar, putz, eu acho que de fato eu já ouvi nativos falando isso. Se a gente tem, por exemplo, o verbo get, que termina com que letra? Com T mais your. Você pode, pronúncia completa, você poderia pronunciar get your, get your, get your, get your. I will get you some water, I will get you some water, get you some water. Eu vou pegar um pouco de água para você. Então, pronúncia completa, get your. No entanto, quando a gente tem T mais you, soa como o quê? Olha ali em cima, cha. Então, get you fica getcha, 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 getcha. I'll get you some water, I'll get you some water. Eu vou pegar um pouco de água para você, por exemplo, ok? Get mais your. Pronúncia completa, get your, get your. Redução, getcher, 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 exatamente, getcher. Eu falo assim, eu vou pegar a sua bolsa, I'll get your purse, I'll get your purse, I'll get your purse, getcher, getcher, getcher. Então, T mais your é cher, cher, cher. A gente vai ver vários exemplos, vai ficar mais claro, ok? Vamos para o nosso primeiro exemplo. O primeiro exemplo que a gente tem é justamente com o verbo get, que a gente acabou de ver. Get your things in order. We're leaving, leaving soon. Get your things in order. We're leaving soon. Então, get your things in order. O que é isso, gente? Get your things in order é como se fosse uma expressãozinha, que é a gente arrume as suas coisas. Então, deixa eu explicar aqui. Get something in order seria você organizar algo, tá? Então, se eu falo get, então organizar, ajeitar. Eu falo get your things seria ajeite o quê? As suas coisas, your things. Get alguma coisa in order é ajeitar essa uma coisa que está no meio da expressão. E daí a gente vai para o nosso segundo exemplo, que é did you get your order? I'm still waiting for mine. Oh my God! Ravi, but this is like super similar to the other one. Ah, essa é muito parecida com a outra. Pois é, apesar de a gente ter get e ter order, é uma expressãozinha, uma ideia completamente diferente, tá, gente? Gente, a palavrinha did a gente utiliza para fazer perguntas no passado. Se eu falo assim, you get. Vamos lembrar que o verbo get, ele tem vários significados. Nesse caso, é receber. Então, o verbo get pode ser dar, pode ser pegar, pode ser tirar. Nesse caso, é receber. Ele é meio que um verbo coringa no inglês. Tá? Então, a cada vez que você aprender um novo significado, você memoriza e pratica aquele novo significado. Daqui a um tempo, você vai basicamente conhecer quase todos os significados de get. Alright? Então, you get, você recebe, nesse caso. Se eu pergunto assim, did you, ou melhor, Do you get? Vira uma pergunta. Você recebe? Para fazer uma pergunta no passado, eu uso did. Então, did you get? Você recebeu no passado, ok? Então, a gente tem ali, did you get? Você recebeu. Your order. Your é a sua. Ou o seu. Order. Ah, a gente acabou de ver order, né? É em ordem. A palavra ordem também. No entanto, nesse caso, não é ordem. Order também é a palavrinha que a gente utiliza para nos referirmos a um pedido de comida. Você foi lá no Burger King e você vai fazer o teu pedido. You will place your order. Então, order é pedido, tá? Tanto um pedido na internet que você faz, quanto um pedido de comida, right? Então, você recebeu o seu pedido? I'm still. Eu estou. I'm still. O que é still? Ainda. I'm still waiting. Verbo wait é esperar. Waiting com ing. Waiting. Esperando. For mine. Pelo meu. Pelo meu o quê? Pelo meu pedido. Alright? Ah, Ravi, por que usa mine e não my? A gente utiliza mine porque a gente não tem uma palavrinha aqui na frente. A gente não tem o substantivo aqui na frente. Se eu falasse assim, eu ainda estou esperando pelo meu pedido, se eu repetisse a palavra order, daí eu não usaria mine. Usaria my. I'm still waiting for my order. Mas a gente não quer repetir o order que acabou de ser mencionado. Então, a gente usa mine. A palavrinha mine, ela substitui my para evitar repetição. Ok? Então, você recebeu o seu pedido, eu estou ainda esperando pelo meu. Ou eu ainda... Seria melhor. Eu ainda estou esperando pelo meu. Estou esperando pelo meu ou esperando o meu pedido. A pergunta aqui é qual, aonde que está a nossa redução de pronúncia? Nossa redução de pronúncia está em get your, que soa como get your. Então fica, did you get your? Did you get your order? Did you get your order? Did you get your order? Get your order. Get your order. Get your order. Então, did you get your order? Did you get your order? Did you get your order? Tá? Então, did you get your order? I'm still waiting for mine. I'm still waiting for mine. Still waiting for mine. Ok? Então, aí que tá a nossa redução de pronúncia. Get your. Get your. Get your order. Ok? Um troço meio grrr, 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 né? Get your order. Isso aí mesmo. Get your order. Get your order. Alright? Então, get your. Get your. Próximo exemplo. Can't you see I'm busy? Give me a minute. Gente, palavrinha can é poder, seguir. A gente fala can't é não poder, não conseguir. Tá? É a palavrinha can no negativo. Can't. Negativo, tá? Então, você fala assim, I can't, eu não posso, eu não consigo. Se o can't vem antes, eu falo can't I, eu estou fazendo uma pergunta, eu não posso? Eu falo can't. You, você não pode, você não consegue. Então, você não consegue. Sabe que é uma pergunta, se o can't ou can vem antes do sujeito, da pessoa que faz a ação, nesse caso, you, a gente sabe que é uma pergunta. Can't you, você não consegue. Can't you, qual que é o verbo daí? See, ver. Você não consegue ver. I'm busy. E eu estou busy. What is the meaning of busy? Qual o significado de busy? Busy significa ocupado. Cara, você não consegue ver que eu estou ocupado? Você não consegue ver que eu estou ocupado? Você não está vendo que eu estou ocupado? Tá? Então, você não consegue ver que eu estou ocupado? Você não está enxergando que eu estou ocupado? Tá, gente? Provavelmente, em português, a gente falaria algo como, cara, você não está vendo que eu estou ocupado? Tá? Só que, em inglês, a gente não diria, você não está vendo que eu estou. Tá? Você falaria, can't you see I'm busy? Essa seria uma versão mais normal de ser dita em inglês. Você não consegue ver que eu estou ocupado? Can't you see I'm busy? Daí ele completa a frase com give me a minute. Minuto. Cara, me deu um minuto. Tá? Cara, você não tá vendo que eu tô ocupado? Me dá um minuto aqui para eu fazer minhas coisas. Right? Onde que tá a nossa redução de pronúncia? Tá em can't, termina com T, e you. Can't. You can't. You soa como can't ya. Então, can't ya. Can't ya. Então, esse T mais U soa como cha. Can't ya. Can't ya. Can't ya. Can't you see I'm busy? Can't you see I'm busy? Give me a minute. Can't you see I'm busy? Tá? Então, se você não consegue ver que eu tô ocupado, me dá um minuto. Ok? Então, can't you, can't you. Gente, até agora a gente já viu aqui. Get you, get you. A gente já viu can't you, can't you. A gente já viu get your, get your. Então, get you, can't you, get your. Alright? Então, agora vamos continuar. Próximo exemplo. I love summer. I love summer. Don't you enjoy the sunny weather? Então, você vai lá, sai de casa, aquele belo dia de verão. Uma coisa maravilhosa, um dia, céu azul, tá super quentinho. Você fala assim. I love summer. Eu amo o verão. What's the meaning of summer? Summer is verão, a estação do ano. Então, eu amo verão. Don't you? Yeah, don't you? Don't a gente utiliza para fazer frases negativas. Se eu olho para você e falo assim, you don't like me. Você não gosta de mim, certo? Se o don't vem antes, don't you like me? Eu estou fazendo uma pergunta negativa. Você não gosta de mim? É isso que a gente tem aqui. Don't you enjoy? Enjoy significa aproveitar ou gostar. Você gostar de algo, curtir algo. Então, se eu falo assim, don't you enjoy? Você não curte this. This, what is this? This, esse, ensolarado. E weather. Weather é o tempo, tá? É o tempo, é o clima. Então, esse tempo ensolarado. Ah, pô, cara, você não curte esse tempo ensolarado? Você não gosta desse tempo ensolarado? Esse clima ensolarado, tá, gente? Então, sun é sol. Sunny, ensolarado, right? Summer, verão, ok? Onde que tá a nossa dica de pronúncia? Nossa redução de pronúncia tá ali. Onde que é a palavrinha com T mais you? Don't you. Como é que soa isso? Como você acha que soa isso? How do you think? How do you think that sounds? Como você acha que isso soa? Don't you? Don't ya? Don't ya? Inclusive uma música que eu não vou cantar aqui, porque eu tenho vergonha de cantar. Principalmente porque não é um estilo que é o meu estilo favorito de música. Mas tem uma música que ela fala don't ya, right? Don't ya? Don't ya? Então T mais you, cha. Don't ya? Don't ya? Don't you enjoy? Don't you enjoy? Don't you enjoy? Don't you enjoy the sunny weather? Don't you enjoy the sunny weather? Então, gente, ao invés de don't you enjoy, don't you enjoy, don't you enjoy, don't you enjoy, right? Então, vamos lá, continuando, don't you, don't you. Então, a gente já viu lá, get your, a gente já viu, get you, get ya, right? Get ya, get your, can't ya, don't ya, right? Próximo exemplo que a gente tem aqui é, is ready. Finished work. He's already finished his work. He's already finished his work. Essa frase é um pouquinho mais complicada, um pouco mais avançada. Uma estrutura de frase que a gente ainda não estudou, tá? Então, eu vou simplificar ela, porque a gente vai ver ela de forma mais aprofundada mais pra frente. Mas se a gente fala, esse his não é a contração de he is, mas sim de he has. Então, se a gente fala, he has already finished is work. Essa estruturazinha aqui, ó, he has already finished, é uma estrutura para a gente falar do passado. Principalmente quando a gente usa a palavrinha already. Quando você fala que eu já fiz algo, tá? A gente, normalmente, tá? Eu já fiz alguma coisa. Normalmente a gente utiliza essa estrutura do passado, que é um pouquinho mais avançada, chamada present perfect. Mas a gente ainda não estudou ela, tá? Então, como a gente ainda não estudou essa estrutura, eu vou só simplificar. Eu vou te ensinar o significado. Não se preocupe. Ah, Ravi, mas eu quero saber o porquê. Não. Entenda a frase. Entenda o significado da frase. Ok? Essa é a ideia aqui. Você entenda o significado, pratique bastante, você vai conseguir entender. Daí depois, quando você aprender de forma mais aprofundada o present perfect, daí sim, você vai ter uma compreensão plena disso aqui. Não é necessário agora. Então, he has already finished, ou simplesmente, he's already finished, seria, ele já terminou his work, seu trabalho. Ao seu trabalho, meu trabalho? Não, trabalho dele. Então, gente, his, quando a gente se refere a ele, algo dele, sempre his. Por mais que, às vezes, em português a gente fala seu, né, falando dele. Ah, ele terminou o seu trabalho. O seu de você, seu dele. Se for dele, é sempre his, nunca vai ser your, ok? Então, ele já terminou o seu trabalho. Então, he's already finished his work. Ele já terminou o seu trabalho. Daí tem um complemento. Que é, haven't you started yours? Então, gente, aqui a gente tem mais uma vez essa mesma estrutura que é mais avançada, tá? Para falar do passado. Então, haven't you started? Você não começou yours, o seu? Então, não iremos nos aprofundar muito aqui, tá? Como eu falei, a gente utiliza o verbo have, has, para fazer frases no passado também. Isso é algo que a gente vai ver de forma mais aprofundada mais para frente. Mas, por enquanto, só você entender que esse haven't you started é basicamente para perguntar, você não começou? Tá? Então, você não começou? Yours, o seu? Onde que está a nossa dica de pronúncia, nossa redução de pronúncia aqui, gente? Está na estrutura haven't you. Tem o T, haven't you, haven't you, haven't you started yours, haven't you started yours, haven't you started. Então, esse you vira ya, e o T junta ali, então fica ch, haven't you, haven't you, haven't you started yours. Come on, dude, haven't you started yours? Cara, você ainda não começou o teu, você não começou o seu trabalho, ok? Continuando. Let's go, next example is example number 6. Hey. I need a new logo for my company. Doesn't your brother work with that? Alright, hey, hey, I need a new logo. Eu preciso de uma nova, o quê? Logomarca, uma nova logo. For my company, para minha empresa. Company, empresa. Doesn't your brother, gente, doesn't é uma palavrinha usada para fazer frases negativas com he, she, it, right? Então, se ela vem antes, doesn't your brother, é uma pergunta negativa. Fica, o seu irmão, não. Você sabe que é uma pergunta. Tá? Se quer fazer uma pergunta negativa com ele, ela, isso, tal, uma coisa, a gente usa doesn't. Então, nesse caso, doesn't your brother, o seu irmão, não. Não o quê? Qual que é o verbo? Work, trabalha. Então, o seu irmão não trabalha with that, com isso? Ei, eu preciso de uma nova logo para minha empresa. Meu irmão não trabalha com isso? Tá? Então, onde que está a nossa redução de pronúncia? De pronúncia. Tá? Doesn't your brother work with that? Next example, number 7, is R. Partners are visiting us. You speak Chinese, don't you? Alright, our partners, nossos parceiros, from China, tá? Da onde? Da China. Are visiting. Bom, are visiting, naturalmente, de cara, você traduziria como? Estão visitando, certo? Sim. Mas vamos lá, vamos ver onde que a gente vai chegar aqui. Estão visitando quem? Are visiting us. Estão visitando nós. Estão nos visitando. Ok? Mas vamos ver como é que termina essa frase. Ele fala assim, next week. Na próxima semana. Ah, cara, nossos parceiros da China estão nos visitando na próxima semana? Não faz sentido. Então, gente, vamos lembrar rapidinho que essa estrutura que a gente chama de presente contínuo, estar fazendo algo, ela também é utilizada, eu estou falando de forma super simples para ficar bem claro para você, tá? Essa estrutura, estar fazendo algo, be doing something com ing, em inglês também é utilizada para falar do futuro. Exatamente a mesma estrutura. Então, se eu falo, our partners from China, nossos parceiros da China, are visiting us, estão nos visitando, ou também pode ser traduzido, a gente pode usar para falar do futuro, vão nos visitarão, ok? Então, nossos parceiros da China nos visitarão na próxima semana, next week. Então, você geralmente, quando você tem uma referência futura, nesse caso, next week, você já sabe que aquela estrutura está sendo usada no futuro. Então, já sabe, tá? A estrutura estar fazendo alguma coisa, esse presente contínuo também pode ser usado para falar do futuro, situações futuras, ok? Então, nossos parceiros da China nos visitarão na próxima semana. Avi, pode ser... Vão nos visitar? Pode, perfeito. Nossos parceiros da China vão nos visitar na próxima semana. Mesma coisa. Alright? Daí a gente tem a frase. You speak Chinese. Você fala o quê? Inês. Don't you? Não fala. Ah, Vi, mas por que esse não fala, don't you? Gente, eu não vou me aprofundar muito aqui. Isso é o que a gente chama de tag questions. Essas perguntinhas no final de frase para confirmar. Por exemplo, você é o irmão do Kevin, não é? Ou ela é sua irmã, não é? Ou você não é o meu irmão, é? Tá? Então, essas perguntinhas de confirmação são essas tag questions que eu falei. Nesse caso, gente, para fazer uma tag question, para fazer essa perguntinha de confirmação, a gente sempre utiliza os verbos auxiliares no inglês. Então, a gente sempre vai utilizar don't, do, doesn't, does, can, can't, palavrinhas que têm função de verbo auxiliar, tá? O próprio verb to be, que é o seu próprio verbo auxiliar, de certa forma. O verbo to be não tem um verbo auxiliar, ok? Então, para não complicar a tua cabeça, porque essa é algo que a gente vai estudar isoladamente, com mais profundidade, eu só vou te explicar isso, tá? Então, you speak Chinese, don't you? Sempre que você falar, you do something, você come cookies. You eat cookies. Não come? Don't you? Só usa o don't you. Vai ficar massa. Se for com he, she, it, ela fala inglês. Não fala? She speaks English. Doesn't she? Doesn't she? Você usa o doesn't porque é she. Ok? Mas a gente vai ver isso de forma mais aprofundada. O que importa agora é você entender o significado da frase, que é you speak Chinese. Você fala chinês. Senta aqui. Você fala chinês. Don't you? Não fala? Ok? Onde que está a nossa dica de pronúncia aqui? No don't you. Que soa como don't you. Don't you. Don't you. Don't you. You speak Chinese, don't you? Então, cara, você fala chinês, não fala? Alright? Vamos continuar, gente. We met your friend at the party yesterday. We met your friend at the party yesterday. Então, we met. Nós conhecemos. Met é o passado de meet, conhecer. Alright? Você conhecer um lugar pela primeira vez, você conhecer uma pessoa pela primeira vez. Então, nós conhecemos é conhecer ou encontrar também, tá? Então, nós conhecemos, we met your friend, seu amigo, at the party, na festa, yesterday, ontem. Nós conhecemos seu amigo na festa ontem. Onde que está a nossa dica de pronúncia aqui? A gente tem met, que termina com T, your, matcher. Matcher. We met your friend at the party yesterday. We met your friend at the party yesterday. We met your friend at the party yesterday. Então, esse met your soa como matcher. 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 Cher. Cher. Matcher. Met your friend. We met your friend. We met your friend at the party yesterday. Conhecemos ou nós encontramos o seu amigo na festa, tá, gente? Então, pode ser tanto nós conhecemos como nós encontramos. O que vai deixar claro é o contexto. O contexto geralmente coisas lindamente claras, ok? Alright, próximo exemplo. Isso nos leva para a nossa última frase, que é you're late again. Ah, quem não conhece aquele amigo, namorado ou namorada que está sempre atrasado para tudo? Então, esse é um bom exemplo para você usar para essa galera. You're late again. You should set your alarm clock a little bit earlier. Alright, you're late again. Esse your. Your é você está ou você é. Nesse caso, você está late. Atrasado. Atrasada. Again. Novamente. Você está atrasado novamente. Você está atrasada novamente. Tá, gente? Então, você está atrasado ou atrasada novamente. You should. Você, que essa palavrinha should. Should é a palavrinha que a gente utiliza para falar deveria, deveriam, deveríamos. Sempre quando você quiser falar deveria, qualquer pessoa é should. You should, você deveria. I should, eu deveria. They should, eles deveriam. Ok? Então, você está atrasado novamente. Você deveria set your alarm clock. Alarm clock é despertador. Set your alarm clock é colocar o despertador. É você ativar o teu despertador. Ah, então, você devia colocar seu alarme, seu despertador, a little bit earlier. Então, para um pouco mais cedo. Alright? Então, você devia colocar o despertador para um pouco mais cedo. Ou você deveria configurar o teu despertador para um pouco mais cedo. should set your alarm clock a little bit earlier. Okay? Um pouco mais cedo. Earlier, mais cedo. A little bit, um pouco. Okay? Não tem muito segredo essa frase. You're late again. Onde que está a nossa redução de pronúncia? You should set your. Set, termina com T. Your. Set your. Set your. Chur, chur. Set your alarm clock a little bit earlier. You're late again. You should set your alarm clock a little bit earlier. Então, você está atrasado de novo. Você está atrasada novamente. Você deveria configurar o teu alarme, teu despertador, para um pouco mais cedo. Ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Gente, não tem muito segredo. Foi uma aula sobre as reduções de T mais you, T mais your. Então, fica cha e your. Tá? Esse aqui, você pode falar cha ou cha. Right? Também funciona. Right? Don't cha ou don't cha. Right? Don't cha. Don't cha know. Don't cha know. Ambas funcionam muito bem. Ok? Então, T plus you, cha. T plus your, cha. Right? Não tem muito segredo. O que você faz agora? Pega cada uma dessas frases, leva lá pro Anki, pratica muito a escuta, coloca o áudio, repete, 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 até pegar a manha, tá? É normal, é muito comum que no começo você não consiga incorporar isso aí no teu vocabulário, na tua pronúncia. No entanto, como eu sempre falo, o primeiro passo é você começar a compreender nativos utilizando essas reduções, para depois você começar a aplicar na tua própria pronúncia, right? Então pega cada frase, coloca lá no SRS, começa a fazer a prática de escuta, repetição, e já já você vai estar com a manha de utilizar essa redução, right? That's it for today, and I'll see you next class. Bye.